Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast em GE.Globo, episódio 189, você já sabe, é o podcast do campeão de tudo e o podcast de um clube que vai lucrar mais de 40 milhões de reais no Campeonato Brasileiro. Um podcast que quer quebrar a sequência invicta do Palmeiras em jogos fora de casa no próximo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, no último compromisso colorado em 2022. A partir da próxima segunda-feira, tudo é 2023. Ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida, e Tomás Gomes, repórter de GE.Globo, vamos repercutir mais uma vitória do Inter longe do Beira-Rio, 1-0 sobre o São Paulo, gol de Maurício, e abordar N assuntos pertinentes ao noticiário colorado, entre eles Vitão. Daqui a pouco Tomás Ramos vai atualizar a situação do defensor. E aí, meu companheiro, tudo certo?
Tudo certo, meu irmão.
Este é Luca Pumes.
Um prazer estar aqui presencialmente, novamente, com Tomás Ramos, Bruno Ravasoli e com a audiência qualificadíssima desse podcast. Feliz com o resultado da última partida de Inter e São Paulo. Acho que não precisava o segundo tempo ter sido tão...
Sofridinho.
Sofrido. O Inter abdicou da bola, é verdade. Entendo que o Mano, na ótica dele, pode ter entendido que as valências defensivas do Inter seriam suficientes e deixar a bola com um time que não vive um bom momento, como instituição de maneira geral, que é o São Paulo, pudesse dar resultado, que um time nervoso não cria. E, enfim, mas bafa aí, teste para cardíaco esse segundo tempo de Inter e São Paulo.
E aí, Tomás? Na boa? Tranquilinho? Levando?
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Tudo tranquilo, né? Fazer uma brincadeira já na largada. O Mano desafiou a mística da camisa 11 no Morumbi, né? Deixou ela no banco. Mas mesmo assim deu certo, né? Maurício fez o gol do Inter. O Inter costuma se dar bem no Morumbi, né? Tá próximo de atingir um desejo, né? De que é ficar em segundo lugar, né? Já igualou a marca de pontos do Abel, né? Com 70 pontos e... Falta o último jogo contra Palmeiras, campeão do Brasil, né? É um bom desfecho.
Acho que isso é bem interessante. Desde 2006, brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, o Inter atinge a sua maior pontuação. Empata com o Inter vice-campeão naquele trabalho em conjunto, né? Em conjunto é uma forma de dizer, né? Porque são treinadores claro. Bem diferentes, Eduardo Cudê e Abel Braga. Contra o Palmeiras no domingo, o Inter pode bater o recorde de pontos em uma mesma edição e, ao mesmo tempo, quebrar uma série invicta, porque o Palmeiras, Luca Pumes, é o único time que não perdeu longe de casa. Isso é uma loucura.
Que loucura, né, meu velho? As duas derrotas em seus domínios. Estivemos próximo... perdemos lá. Mas foi um baita jogo, Inter e Palmeiras. Quer dizer, Palmeiras e Inter.
O Inter levou um gol aos 41 do Gabriel Menino.
Ele
bucha do alemão.
E o Inter poderia ter virado aquela partida.
Poderia.
Uma bucha do alemão. Que não vem fazendo bons jogos, né,
não
o alemão?
Não vem.
Óbvio, ele não está jogando mal. Mas a função do centroavante, que é balançar as redes, não está acontecendo, né?
Digamos que ele não está cumprindo a função de centroavante. O primeiro tempo contra o São Paulo eu achei bem interessante do alemão. Teve até um lance que ele tenta dominar a bola com a sola do pé, a bola quica, bate no rosto dele, ele perde a bola, mas... Na imposição física ele recupera, cava uma falta e o Inter tem uma situação de bola parada. Acho que o alemão... Foi legal ali nos 45 minutos iniciais, mas tá faltando um golzinho para ele aí nessa reta final de temporada para coroar, digamos assim, uma carreira meteórica, né?
Com certeza. E, enfim, cada vez fica mais gritante a diferença dele pro reserva imediato, né? Que o Brian Romero, infelizmente, matou duas chances que o Inter teve de ser fatal, né? matou a chance de matar, para ser bem redundante, porque é necessário nesse momento. O Brian teve a bola no pé duas vezes, bem próximo de cumprir o objetivo máximo do centroavante, e as duas vezes ele se embananou. Se o Mano pensou justamente nessa questão de apostar nas valências defensivas do Inter e em algum momento especular um contra-ataque, deu certo, porque o Inter, bem verdade, logo no final, quer dizer, logo no final não, já no final, mas mesmo assim ocorreu, teve essas duas chances e o Brian se embananou as duas vezes com a bola, como já tinha se embananado num momento muito importante contra o Melgar na Copa Sul-Americana.
O assunto Brian Romero sempre repercute deste lado da bancada e deste lado está Tomás Rames. É impressionante, Tomás, que até agora Brian Romero fez muito pouco. Tirando o gol contra o Botafogo, o Brian Romero é um conjunto vazio até agora.
É, Bruno, o Brian tá mal, né? Tem como dizer. O centroavante tem um gol, responde, né? Não pode ter, o centroavante tem um gol. Eu só discordo de vocês que eu acho que o alemão também tá mal, né? Acho que o alemão teve um momento bom, mas acho que o alemão tá mal, ele tem dificuldades, né? Tipo, o domínio, se for pegar no jogo de sábado, ele tá, até pegar o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, ele erra muitos domínios. Tem um momento, tem um cruzamento rasteiro do Maurício, que ele tá dentro da pequena área, que se ele fica parado em pé, é só ele empurrar, ele cai sozinho dentro da área. O Mano chega a mostrar uma hora no Beira-Rio como é que ele tem que dominar a bola. O alemão tá mal, tá jogando mal. O alemão teve um momento bacana, é um muito carismático, a torcida gosta muito dele, mas o alemão tá mal, só que ele continua titular, porque o Brian tá ainda pior. E o Mikael jogou 10 minutos, agora se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Então é aquilo que nós já falamos mil vezes, o Inter precisa de um centroavante, não adianta. Se o Inter sonha com algo em 2023, é fundamental trazer um camisa 9 de hierarquia para chegar em algum lugar.
Eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas eu abro essa exceção dos 45 minutos contra o São Paulo. Acho que o alemão teve uma boa participação, mas tá faltando gol, né? E centroavante é bola na rede, se vale pro Brian, né? Vale também para alemão, vale para Mikael e vale também para outros centroavantes do futebol brasileiro. Aliás, Luca Pumes, pegando esse gancho, eu fiz um levantamento durante a semana, está lá nas linhas e nas páginas de GE.globo. O artilheiro do Inter na temporada quem é?
Edenilson.
Com 10 gols. Eu peguei os artilheiros de cada time da Série A na temporada.
Interessantíssimo.
Então eu peguei do Corinthians, o artilheiro do Palmeiras, o artilheiro do Avaí, etc, etc, etc. Sabe qual é a posição do Edenilson no ranking?
Posso chutar? 20,
claro.
Décimo.
Muito pior que isso. O Edenilson neste ranking, neste recorte, é o 18º.
Nossa senhora.
O Pedrinho, do América Mineiro, e o Pita, do Juventude, tem 8 gols. E são os artilheiros destes clubes, respectivamente. Por exemplo, o Cano tem 42, o Hulk tem 29, Gabriel e Pedro, 29, Caleri, 27, Pedro Raul, 26, Rony, 23, Marcos Leonardo, 21, Mendonça, 20. Parei aí. Parei nos 20 gols. Eu poderia ainda citar Iago Pikachu, Terans, Léo Gamalho, Rato, Erisson, Roger Guedes, Bissoli e
Rato.
Outros. É, o Wellington Rato tem 15 gols na temporada. Então, essa estatística, este recorte, reforça o que o Tomás vem dizendo há muito tempo. A necessidade de um centroavante de hierarquia.
O alemão não faz gol há 10 jogos, são 779 minutos. Olha o tamanho disso, isso é muito grande, é muito grave, não dá. A campanha do Inter é ótima, tipo, 70 pontos, mas sem um centroavante não vai adiantar, não vai chegar a lugar nenhum. A ideia é muito boa, o time é um time sólido, mas precisa alguém que quando a bola chegar lá na frente vá guardar, que tem um jeito de botar a bola para dentro, sabe-se lá como. No final de semana, o Corinthians, que tem o Yuri Alberto, empurrou a bola pra dentro de qualquer jeito, entendeu? Foi jogando. Precisa ter alguém que resolva quando o jogo tá complicado.
Em cima disso, começamos pelos centroavantes e pelos gols. Falei do Edenilson, que tem 10, o alemão tem 9, Pedro Henrique, Maurício tem 8, Wanderson e Alan Patrick tem 7, Depena tem 5, Tyson tem 4. Os demais, como por exemplo, Johnny, David, Bustos, Vitão e companhia, tem 3 ou menos. Então é realmente... Ah, o Inter dilui os gols entre meias e atacantes. É um mérito do Mano? É um mérito. E aí é aquilo que a gente cita frequentemente aqui no podcast, né? É trabalho do treinador, é o coletivo. Mas, Luca Pumes, imagina se o Inter tem um Cano no comando de ataque. Um Pedro Raul, Até acho que o Pedro Raul não é o cara pro Inter. Eu acho que ele vive uma temporada iluminada, mas um Rony, um Pedro, um Gabigol, o nível do Inter seria totalmente diferente.
Com certeza. A gente entende que é um mérito do Mano ter feito esse time funcionar. E é gritante, né? A gente tá cansado de falar isso aqui já. A diferença de trabalho que ele tem pro treinador anterior, que não conseguiu fazer isso girar. Mas também diz sobre a necessidade que o Inter tem de contratar. É gritante, o Inter precisa de um centroavante que seja fora da curva. E até peço desculpa pro nosso ouvinte, que é fã de Leandro Damião, mas eu não acho que Leandro Damião hoje seja esse cara. Ele pode ser melhor do que a gente tem, mas se a gente vai investir, eu gostaria que a gente investisse melhor.
Esse, para mim, é o X da questão. Damião hoje é melhor que Alemão, Romero e Mikael.
Mas o Mikael tem amostragem, né?
Eu ainda acho insuficiente. Eu ainda acho insuficiente.
Talvez tenha um motivo pro Mikael não ter amostragem, né? Se o Mano tá trabalhando lá todos os dias, né?
É, o Mikael teve problema de peso.
O Mikael, ele não conseguiu chegar em forma, precisou fazer um trabalho para recuperar a forma e perdeu força. Ou seja, por culpa dele, ele não ficou à disposição, né?
Com certeza. Sem tirar nem pôr. Agora... Só disse que a gente não tem como comparar o trabalho do Mikael com o Alemão e o Brian Romero, porque ele não tem trabalho.
É. Eu falei do Romero em campo. Em campo, o Romero é um conjunto vazio. O Mikael, desde que chegou ao Inter, é um conjunto vazio como um todo. Não é nem campo, é antes do campo. É um conjunto vazio. E o Mano deu sequência pro Alemão... gols, algumas assistências, algumas participações. Eu cheguei a dizer aqui que no momento, naquele momento, à época, Alemão era top 5 no futebol brasileiro, nunca no geral, né, mas no momento, e hoje o Alemão não está nem perto disso, né? Podemos citar aí inúmeros atacantes que passam por um momento melhor em relação ao Alexandre Alemão. Nós começamos nessa pegada um pouco mais crítica, né, em relação à camisa 9 do Inter, porque eu fiquei pensativo. Depois do jogo do Atlético Paranaense, até foi antes do jogo do São Paulo, eu fiquei pensando, putz, realmente, né? E a voz do Tomás ficou matutando e batendo e martelando na minha cabeça. Cara, se o Inter tivesse um cara um pouquinho melhor na frente, essa temporada poderia ter sido melhor. Não sei se no Campeonato Brasileiro ou na Sul-Americana o Inter poderia ter eliminado o Melgar, mas o Inter poderia ter ido um pouquinho adiante. E talvez esse pouquinho adiante deixasse o Inter vivo no Brasileiro até a rodada final, o Inter vivo nas semifinais ou na final da Copa Sul-Americana. Então esse, com certeza, é um dos grandes objetivos da direção. Agora, olhando o lado bom, o Inter vai ganhar aí cerca de 42 milhões de reais, cerca de 40 milhões de reais, isso é muito importante, é um valor de premiação. Já tem aí mais uns 10, 15 milhões garantidos pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. No momento desta gravação, o Inter é o melhor mandante, é o terceiro melhor visitante, é o quarto melhor ataque, é a segunda melhor defesa, é o segundo time que menos perdeu, é o segundo time que mais ganhou. Então os números são muito positivos. E eu quero aqui levantar uma bola para um jogador chamado Maurício, que sempre que entra ali pelo lado direito, com o Alan Patrick por dentro, potencializa a dinâmica do time do Inter. E naquela pegada do jovem que chega e precisa de uma, de duas, de três temporadas para chegar no seu nível máximo, não sei se no nível máximo ou perto disso, perto do auge, eu acho que o Maurício, para 2023, ele tem um ticket no seu bolso de titularidade, Luca Pumes. E quem sabe o próximo cheque em branco do Inter será Maurício.
Eu concordo, Maurício, ele é um jogador fora da curva, junto com o Alan Patrick. Para mim, ali no comando do meio de campo do Inter contra o São Paulo, foram os destaques, né? Foi o destaque junto com o Alan Patrick, na verdade. E, enfim, eu espero muito, 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 muito que o Inter olhe com carinho para esse jogador. É um jogador que já demonstrou ter nível técnico, já conseguiu mais de uma vez tirar o coelho da cartola quando o Inter precisou. Tem 21 anos, né? É um jogador que tem um potencial aí Não vou nem dizer de revenda, né? Porque ele chegou de uma maneira muito fácil no Inter, né?
A grosso modo foi o Pottker pra lá e o Maurício pra cá.
E o Inter...
Um abraço pro Cruzeiro.
Um abraço pro Cruzeiro. Mas que precisava na época, né? Com todas as suas dificuldades. Mas retornando um pouquinho no assunto Brian Romero e Mikael, eu tava procurando aqui, Bruno, uma matéria que inclusive tem a tua assinatura, a segunda que eu vou citar, mas a primeira é que quando o Inter oficializou a contratação do Brian até o fim de 2024, né? Lembrando Sim. que não é um empréstimo de 6 meses, não.
Mais
é
dois
uma...
anos de contrato, 23 e 24.
E aí, pô, se o Mikael começa a jogar um pouquinho e demonstra alguma coisa, ele já mostrou mais que o Brian.
Sim.
E aí, tem o alemão, mas o centroavante que o Inter vai contratar. O Brian vai virar o quarto centroavante nessa lista e tem contrato até 2024. Como assim?
Lembrando que ele contratou o Wesley Moraes também.
Sim, teve isso.
Foram 4 centroavantes na temporada, 5 contando o Yuri, né? Vendido em janeiro. O Yuri tem um jogo, um gol, aí é vendido, o Inter traz o Wesley, não dá resposta, e depois traz alemão, Brian e Mikael.
São 4 centroavantes contratados, você me citou. E quantos gols? 12 ao todo. Olha como é complicado, 12. Né?
4 centroavantes, 12 gols.
9 do Damião. 9 do Damião, não.
Do alemão.
Do alemão. 2 do Wesley. E um do Brian.
Um do glorioso Brian Romero.
E aqui, olha isso. Isso é muito baixo esse aproveitamento.
Foi praticamente contratações que aconteceram simultaneamente, né? Sim. Brian e Mikael. E aqui tem por Bruno Ravasoli, no dia 28 de julho de 2022. Tem um parágrafo aqui que é citando as características dos jogadores, né?
Toca a ficha, então.
O interesse no futebol do atacante canhoto, Mikael, de 23 anos, lá na novidade, blá, 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 blá. Diferente de Brian Romero, que chega para ser um centroavante de mobilidade e preencher a lacuna deixada após a saída de Yuri Alberto, Mikael possui outras características e aumenta o leque de alternativas para Mano Menezes. O que, à época, se tivesse sido confirmado, poderia ser um baita... Uma baita, tipo, um baita plus, vamos chamar assim, né? E agregar muito ao time do Mano, porque a gente teria um centroavante de mobilidade que a gente perdeu e teria mais um troglodita, mais um Brutamontes, Sim. né? Para os momentos de, sei lá, bola na área ou... Enfim, precisava estar para frente. E, infelizmente, essas expectativas não foram atingidas. O Mikael não jogou e o Brian não chega nem perto de ter a mobilidade que o Yuri Alberto tem.
Eu acho que isso é realmente um dilema, né? E é o assunto que se impõe. Eu tentei até puxar aqui o assunto do Maurício, mas voltamos ao assunto centroavante, então vamos dar prosseguimento a esse assunto. Sabe o que o empresário do Mikael me disse quando ele desembarcou em Porto Alegre?
Quero saber.
Tudo bem que é um empresário, né? O empresário no futebol é tipo a mãe do cara, né? Não vai criticar, vai sempre falar bem, vai sempre fazer carinho. Ele me disse o seguinte... Aspas, meu irmão, o imperador está chegando, fecha aspas. Porque o Mikael é canhoto, é forte, é um cara parrudo, ele fez referência a Adriano Imperador. Se Adriano Imperador é 10, Mikael é? Provocando o Tomás Ramos. Tomás Ramos...
Já vai, só um pouquinho.
Tomás Ramos está preparando alguma coisa ali.
Eu tô de olho.
Vai buscar alguma coisa ali. Enquanto isso, eu digo que o Romero...
É o camisa 32.
Camisa 32. O Brian Romero, nos tempos de defesa e justiça, ele, antes de virar centroavante, ele era ponta. Ele era ponta. E o que eu quero dizer com isso? O alemão também era ponta, antes de virar centroavante. Neste esquema do Mano, me parece que... O Inter precisa de um centroavante de mobilidade, assim como Yuri Alberto. Acho que a dinâmica do time do Inter pede um centroavante de mobilidade, mas um cara de mobilidade que faça gols, por favor, né?
Eu entendo o teu lado, Bruno, mas eu acho que o Mano já mostrou algumas vezes, né, que ele sabe mover o time do Inter de diferentes formas, montar como precisa, como o jogo pede, então... Mesmo o centroavante posicionado funcionaria com o Mano, pelo que eu vejo. Eu acredito que se o Mano receber um 9 que fique parado dentro da área, o Mano vai fazer o time do Inter jogar. Só que precisam dar pra ele esse centroavante, né? Aí é que tá. Não depende mais do Mano, né? O que o Mano precisava fazer, acho que ele mostrou com com estrelinha nessa temporada, né? Dêem jogadores pro Mano que ele monta um time competitivo e vai longe. Agora precisa a direção encontrar esse nome para o Inter pular.
Mudando de novo de assunto, que nota Luca Pumes daria para a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro? De 0 a 10.
Ah, pô, não dá pra dar nota 10, porque nota 10 é o absoluto, né?
10 é o Palmeiras, né?
Mas fica próximo disso, eu daria um belíssimo 9.
Um belíssimo 9. Mano Menezes deu 8. Essa foi a nota do Mano Menezes. E antes e depois do jogo, o Mano deu uma declaração parecida, bem curiosa, que ele fala que o Inter conseguiu construir uma identidade. Mano disse isso mais de uma vez. O Inter conseguiu construir uma identidade. E dentro desse modelo de jogo, voltou a ser forte no Beira-Rio, voltou a ganhar fora de casa, alguns jogadores se afirmaram, entre eles Maurício e Johnny, alguns jovens estão recebendo oportunidade. Mano usou o exemplo do Matheus Dias, né, que estreou com o Mano Menezes. O Matheus Dias tinha 5 ou 10 minutos com o Medina, né? Dá pra dizer que o Matheus Dias estreou pelo time do Inter, né? Contra o São Paulo, e o Mano disse, ó, o garoto entrou e parecia um veterano, né? Porque a estrutura tá consolidada, então é fácil pro guri entrar ali e se destacar. Vale pra Moledo quando entra na vaga de mercado, quando o mercado entra na vaga de Rodrigo Moledo. Então, o Mano tem muitos méritos, e o Mano é o craque do Inter, né? Do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, o Mano é o diferenciado do Inter, né? Eu vejo um grupo do Inter bem homogêneo, sabe? Tipo, eu já disse algumas vezes, eu acho o Anderson o melhor jogador do Inter, mas o Inter não tem aquele cara fora da curva. Um pouco o Luca até citou, em jogador fora da curva, eu entendo que o Inter não tem um jogador fora da curva.
Nem Alan Patrick?
Não, eu acho que não. Acho que o Alan Patrick é um bom jogador, talvez um jogador muito bom, mas um jogador fora da curva eu não vejo que o Inter tenha. Mas o Inter também não tem um jogador abaixo da curva, né? Independente da nominata que o Mano apresente em campo, o Inter não vai ter nenhum jogador que vai entregar o jogo, que vocês vão pensar, bah, olha o cara que tá em campo aí, ter o que fazer. O Inter vai perder o jogo, o cara vai fazer um gol contra, o cara vai botar a bola no pé do centroavante, o cara vai ser expulso com certeza. O Inter não tem esse cara aí que vai afundar o Inter, que quando ele jogar o Inter vai perder. Mas o Inter também não tem um jogador que vai botar o jogo nas costas e que, se o jogo tiver complicado, o Inter vai ganhar. É isso que eu acho que falta.
Aparentemente o Bruno Ravasoli discorda.
Não, eu acho que o Inter tem uns jogadores fracos, mas não são uns que estão jogando, né? Acho que o Gustavo Maia, muito fraco. Eu acho o Everton, lateral direito, fraco. Isso eu me apego, pelo que eu já vi do Everton em Vasco, Bragantino, nos treinos.
É porque não jogou quase,
e no segundo tempo, que ele jogou por 45 minutos. Eu acho que destoa muito Bustos e o Everton. O Inter tem prioridades. Aqui, ó, estamos há 20 minutos falando de um centroavante. Eu acho que é inegável que o Inter precisa de um centroavante. Um volante, né? Para substituir o Ruf Ruf. Hoje só tem o Johnny e o Matheus Dias. O Matheus Dias é um guri, né? A gente acredita no potencial do Matheus Dias, mas para Libertadores o Inter vai precisar de grupo, né? Então vai precisar de um primeiro volante. E se der, eu dou uma humilde sugestão ao presidente Alessandro Barcelos para buscar um substituto para o Bustos.
É, eu concordo que eu acho que o Inter precisa, assim, de um jogador superior, assim, que se aproxime do Bustos. Mas eu não vejo, entendeu o que eu quis dizer, que se o Everton jogar, o Inter vai perder por causa do Everton. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu acho que talvez esse seja o grande mérito do Mano. O time do Inter é muito sólido, é muito difícil ganhar do Inter, entendeu? Então, se o Inter jogar mal, a lógica é que o Inter, na pior dos quatro, empate. E isso eu acho o mérito, porque é muito difícil fazer gol no Inter, e o Inter... Olha, o rival do Inter sofre para ganhar do Inter. Isso que eu acho que o Inter dá esse salto, e por isso que ele perde tão pouco.
E o Romero, hein? Que perdeu dois gols, perdeu um gol, melhor dizendo, com 30 segundos contra o Melgar. Esse cara não afundou o time?
Não,
é o cara que destoa?
É, ele atrapalhou, sem dúvida, né? Eu já disse algumas vezes, eu acho que se o Inter tivesse feito aquele gol ali, seria 4-5-0 pro Inter.
Eu não tenho a menor,
né,
dúvida disso.
Concordo. Mas aí que tá, é que o futebol ele é injusto, né? É, se for pensar, o centroavante, se ele perder 48 chances, mas aos 92 sobrar uma bola para ele e ele botar para dentro, ele é o melhor em campo. Já o zagueiro e o goleiro, se eles tirarem todas as bolas o jogo inteiro e aos 92 eles falharem, vai cair em cima deles a responsabilidade.
Falando em zagueiro, Tomás me dá o gancho aí pra eu colocar um novo assunto na roda. Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui que a gente não comentou. Eu tenho a questão mercado Moledo Vitão, né, que é o assunto de agora. Ele vai buscar um volante, um centroavante, estamos aí o Damião. Acho que no último podcast nós não falamos sobre isso, mas o representante do Ranieri do Avaí confirmou uma sondagem do Inter. Ele pertence ao Jacuipense do Bahia. O Avaí vai exercer a opção de compra, vai ter os direitos federativos, mas o que se comenta lá em Santa Catarina é que o Avaí vai repassar, vai emprestar o Ranieri para outro time, porque ele demonstrou nível de Série A e poderia ser uma das possibilidades que o Inter estuda para compor grupo, né, para a primeira função. Vice-campeonato, 70 pontos, recorde do Abel, 1-0, gol do Maurício, Pedro Henrique. Antes do próximo assunto, alguém quer falar mais alguma coisa do jogo com São Paulo? Acho muito difícil, né, na 37ª rodada, analisar o jogo, né? Não tem muito mais o que analisar nessa altura.
É.
Mas algum destaque aí, individual, alguma questão?
Não, foram dois tempos muito distintos. Primeiro tempo, fazendo uma breve síntese, primeiro tempo, o Inter ocupou o campo do São Paulo, à medida que o São Paulo ocupou o campo do Inter, foi um jogo trocado, o Inter soube ser fatal quando precisou. Segundo tempo, o Inter abdicou da bola, foi totalmente diferente do que foi o primeiro tempo, não jogou, teve algumas raras escapadas, essas raras escapadas acabaram caindo no pé do Brian Romero, ele desperdiçou duas vezes, se mandou com a bola, e enfim, o Inter
acho que é um bom resumo.
Fez o que tinha que fazer, voltou com os três pontos. Achei que não precisava ter sido um sofrimento muito grande no segundo tempo, mas se deu certo, deu certo.
O sofrimento, pelo menos eu vejo assim, é um sofrimento por não ter a bola, né? É que o São Paulo ficou com a bola, mas chance de gol, o São Paulo teve um gol bem anulado e só, né? O Moledo e o Vitão cabecearam 650 bolas. O Mano colocou ali o Tauã, fechou uma linha de 5, né? Aí o Rogério Ceni, ele faz uma alteração no intervalo, tira um zagueiro, põe um meia, o São Paulo tem um pouquinho de volume, empata, tem o gol anulado, e o Mano tira o Alan Patrick, põe o Tauã Lara, e aí vem o nó tático do Mano, né, que a gente diz que o Mano é o craque, né? O Mano acabou com o São Paulo. Ah, o São Paulo ficou com a bola? Ficou. Mas o que o São Paulo fez com a bola?
Nada.
Fez 500 cruzamentos para a área e consagrou Moledo e Vitão. Mudando drasticamente de assunto, Tomás Rames, o torcedor está preocupado. O torcedor está preocupado, não consegue dormir à noite, porque Vitão não está garantido em 2023 a partir do mês de julho. Conta para nós essa história.
Pois é, Bruno. E o torcedor tem razão de ficar preocupado, né? O Vitão tem contrato até 30 de junho. Vamos tentar explicar. O Vitão não está emprestado pelo Shakhtar. Isso tem que ficar bem claro. O Vitão está com um contrato suspenso. Isso parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, o Shakhtar... ele pode chegar hoje e chegar a um clube brasileiro, da América do Sul, da América do Norte, europeu, e mostrar interesse pelo Vitão e querer contratar. O Shakhtar ou vai ter que entregar a partir do dia 1º de julho, ou precisarão ocorrer duas negociações. Uma com o Shakhtar e outra com o Inter, porque hoje o contrato do Vitão é com o Inter. E isso parece bom? Parece bom, porque o Inter tem o Vitão até 30 de junho. Mas esta normativa da FIFA, que é o que ocorreu por causa do conflito entre Ucrânia e Rússia, também deixou a relação entre Inter e Shakhtar, que é antiga, né? Tem quantos negócios já ocorreram entre Inter e Shakhtar? O Fred, que está na Copa, já foi entre Inter e Shakhtar. Vinícius Tobias, são muitas negociações, né, que já ocorreram. A relação já ficou meio atritada. O Shakhtar não... só o Inter, mas o Shakhtar se sente lesado e com razão, porque ele perdeu muitos jogadores, né, em razão do conflito que deixaram a Ucrânia. Por estarem com medo, né, preocupados. Eu estaria também, se eu bem quiser, eu também ia ficar meio preocupado. Só que o Shakhtar despendeu muito dinheiro para contratar muitos jogadores de qualidade, né? Só ver as campanhas que o Shakhtar faz. Na Ucrânia ele é soberano e na Europa mesmo. E não gostou, né? E o que aconteceu? Em razão deste contrato suspenso, o Vitão não tem o valor fixado. O Inter não sabe quanto precisa pagar caso o Inter chegue. E o Inter quer manter o Vitão. Só que, por exemplo, o Shakhtar pode cobrar 2 milhões de euros, 5 milhões de euros ou 20 milhões de euros, né? O Shakhtar vai decidir o valor do Vitão e o Inter ou banca ou vai perder, infelizmente, né? O Inter está tentando encontrar um molde de negócio que seduza o Shakhtar. Claro, está tentando melhorar esta relação com o Shakhtar também, né? Porque isso talvez isso seja tão importante quanto, mas é um cenário muito nebuloso. O Shakhtar já tem jogado, mas não joga na Ucrânia e... mas ainda há uma possibilidade de, em caso de o conflito prosseguir, a normativa ser estendida, o que poderia ser um trunfo do Inter, né? Mas é isso, é nebuloso, é um monte de C que tem. O Inter tem, digamos assim, um crédito com o Shakhtar, porque quando o Inter negociou o Vinícius Tobias, o Inter ficou com um percentual de uma futura venda. O Vinícius Tobias está emprestado ao Real Madrid até o meio de 24, ou seja, nesta negociação o Real Madrid precisaria mostrar o interesse em comprar o Vinícius Tobias e comprar a parte do Inter também, né? Porque o Real Madrid poderia comprar só a parte do Shakhtar e o Inter ficaria com esses 20% do Vinícius Tobias para uma negociação futura ou ao Deus dará, né? É por isso, é uma negociação bem complicada. O Inter sabe, o Inter não perde a esperança, né? Porque relação é assim, eu posso brigar contigo hoje, mas daqui a um, dois dias nós sentar para conversar e nos entendendo, né? E tentar achar um denominador comum. E o Inter tem até 30 de junho para tentar encontrar uma forma de manter o Vitão. Mas o Inter, nos bastidores, ele... Como é que eu posso dizer? Ele celebra o fato de ter um jogador com a qualidade do Vitão. Acho que nós três vamos concordar que o Vitão mostrou que é um jogador, que é um zagueiro que está acima da média, né, do futebol brasileiro, assim. E o Inter celebra esse fato dele estar contando com um jogador desse nível sem ter precisado gastar um centavo para colocar ele no Beira-Rio. Ah, claro, né? Sem contar os vencimentos do Vitão, né? Que isso o Inter paga, mas o Inter não precisou pagar por empréstimo ou para comprar o Vitão hoje. Então é nisso que o Inter tem se abraçado. E tá vendo o tempo para ver se consegue melhorar a relação.
Em GE.Globo, mais detalhes sobre a situação do Vitão, que é uma situação delicada, né? Como muito bem explicou e muito bem resumiu o Tomás, não existe um contrato de empréstimo, né? O contrato está suspenso, então o Vitão pode ser comprado por um real ou por um bilhão de reais, né? Depende do Shakhtar Donetsk, né? E eu, se sou dirigente do Inter, eu não espero uma possível nova normativa da FIFA. Eu já tento desembolsar uma grana pelo Vitão. Já tento desembolsar pelo Wanderson, já tento desembolsar pelo Vitão, porque o Wanderson nem tanto, porque já tem seus 27 anos, mas o Vitão com 22, e pelo que joga o Vitão, pelo que tem jogado o Vitão, no radar do Tite, sendo reconhecido nacionalmente como um grande zagueiro, aliás, o Seleção Sport TV do André Rizek, programa apresentado pelo André Rizek no Sport TV, eles montaram a seleção do Brasileirão e a dupla de zaga é Gustavo Gomes e Vitão. Então já é o reconhecimento
com muita
nacional.
Justiça.
Com muita justiça. Então daqui a pouco ter compra o Vitão por 20 milhões, daqui a um ano e meio revende por 60 milhões, 70 milhões. Então é um cara que vai dar retorno no campo e pode dar retorno no futuro. Então acho que o Inter tem que se mexer logo. Porque se hoje o Vitão valorizado já vale 10, numa Libertadores jogando muita bola vai passar a valer 20, 30, 40, 50 e assim por diante. A gente sabe como funciona o mercado, né?
E vai chegar a seleção novo ainda, jovem, porque se ele dá esse tipo de resultado no Campeonato Brasileiro, sobrando aos 22 anos, tendo chegado no Inter como... Não com desconfiança, não com o torcedor desconfiasse, mas sem ser uma afirmação, né? O Vitão não era uma afirmação. Nossa, chegou o Vitão, vai resolver todos os problemas. E ele resolveu todos os problemas. Então,
ele não era conhecido, né? Quantas pessoas já tinham visto o Vitão jogar? O Shakhtar não é um time. O Shakhtar não é um time que tá na vitrine, né? O torcedor vê o quê? O jogo do Shakhtar que dá na Champions League. Então, poucos torcedores conheciam o Vitão.
Eu não conheci o Vitão. E até, Luca Pumes, eu sempre lembro dessa história aqui. O Capuz me perguntou, no meio do campeonato, o que tu acha do Vitão? Eu falei, olha, o cara tá fazendo feijão com arroz aí, nota 6, não compromete, mas acho que o parceiro dele, o Mercado, ou o Moledo, né? Acho que o parceiro dele é melhor. E o Vitão foi indo, e é muito bacana, né? Acompanhando o dia a dia do Inter, Tomás e eu acompanhamos treinamentos, acompanhamos todos os jogos, vamos ao Beira-Rio, vemos os jogos fora de casa. A gente conseguiu ver... diante dos nossos olhos, o crescimento deste jogador.
Eu lembro exatamente da seguinte frase. A evolução de Gabriel Mercado me enche mais os olhos, ou me empolga mais do que a constância do Vitão.
Exatamente.
E aí essa constância, ela vira o quê? Ela vira uma evolução também. Ele já era constante, mas é uma constância tão grande que não tem como não tratar como uma evolução.
Contra o São Paulo, Vitão recebeu o primeiro cartão amarelo em 30 rodadas. Vitão tem 30 jogos no campeonato, um cartão amarelo. Ele tem mais gols que amarelos. Por outro lado, né, um outro cara que a gente esqueceu de falar, da pancadinha gratuita, né, o David tem mais amarelos que gols.
São 2 gols, 2 assistências, 3 amarelos e 1 vermelho. O que o David tem pelo Inter.
Então, 2 gols, 2 assistências, 3 amarelos e 1 vermelho. Tá aí, ó. Esse é o David, o homem de 11 milhões de reais. Aí, ó, se o David vale 11 milhões, quanto não vale o Vitão, né? Quanto não vale o Vitão? Pedido de Alexander Medina, o David. O ponta. E aí vem de novo, né? O Tomás falou há pouco. Aí vem o momento pancada gratuita no Medina. O Tomás falou, ah, o Mano não tem volante, ele dá um jeito e ajeita o time. Ah, o Mano não tem lateral, ele faz isso, faz aquilo e ajeita o time. Ah, o Mano não tem centroavante, ele faz isso, aquilo, ajeita. E o Medina, não, eu só jogo se eu tiver ponta. Não, eu só jogo se tiver ponta. Eu só jogo se o 10 for destro e tiver 1,80m. Se o lateral esquerdo for canhoto, tiver dread e tiver 1,93m. Cara, tu dá qualquer produto pro Mano, ele faz o time jogar.
Treinador bom, ele se adapta ao que tem na mão, né? Treinador não pode ter uma ideia e morrer abraçado nela. É bacana ter a ideia, mas tem que ver. Aí tu diferencia o bom do médio, do muito bom, do ruim, quando ele vê o que tem ali pra ele trabalhar e ele faz o time jogar. É evidente o que o Mano faz. Não tem o que discutir sobre o trabalho do Mano, né? O que ele tem na mão, ele monta uma ideia e outra, ele vai mudando, né, a ideia. E tem uma frase do Mano que ele disse em algumas coletivas, não vou lembrar, que é muito, que foi, eu acho fantástica, assim, acho talvez a melhor frase dele. Pelo menos deu para acabar com a ditadura de uma só maneira de jogar, né? É isso. O trabalho do Mano mostrou pra imprensa, torcida, né, que não tem que, tem que jogar futebol com, do 0-0-10 ou 10-0-0, não interessa. Futebol, tu tem que ver o que tem na mão e montar um time sólido. Beleza, talvez nem todos os times vão encantar, vai ser aquele time de encher os olhos. Mas o time tem que ter uma ideia e tem que conseguir mostrar conforme a partida. Isso é o principal que o Mano fez.
Nessa reta final de podcast, eu vou polemizar e vou dizer que de todos os times montados pelo Mano, o melhor, por incrível que possa parecer, e eu posso estar sendo aqui totalmente incoerente, porque eu já teci vários elogios a Edenilson, mas o melhor Inter é sem Edenilson. Não pela figura do Edenilson, mas porque Maurício e Alan Patrick se complementam de uma maneira bonita. Então o meio-campo do Inter é Gabriel, né? O ideal, né? O ideal. Gabriel ou Johnny, o Gabriel tá machucado agora, Depena, Maurício e Alan Patrick, um ponta e o centroavante. Pra mim hoje é o melhor Inter. É o melhor Inter. Daqui a pouco, se o Depena tá fora e joga o Edenilson ali, eu acho que é uma baita também. Uma baita. Eu, digamos assim, se o Inter não conseguir um jogador igual ou melhor que o Edenilson, o Inter vai ter que ficar com o Edenilson. O Edenilson é bom jogador. E bons jogadores também podem ficar no banco de reservas, né? Isso que... Ah, o Edenilson vai ficar e vai ter que ser titular. Não, ele pode ficar no banco. Ele pode ficar no banco, ele pode entrar no lugar do Maurício, ele pode entrar no lugar do Depena, ele pode quebrar um lugar na lateral direita, e ele tem qualidade. Então é importante tu ter reservas qualificados também. E isso faz toda a diferença em competições a longo prazo. Porque o Inter, com Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, vai precisar ter um Edenilson no banco, um Depena no banco, um Alemão no banco, um Wanderson, um Pedro Henrique no banco, outros reforços no banco, para em 2023 ser um time competitivo e brigar pelas competições até onde der, né? Até onde der. Porque se o Inter tiver 11 ou 12 jogadores, vai escolher uma competição e vai morrer nas outras.
E talvez nem vença essa que escolher.
E talvez nem vença, porque o futebol, ele é feito de vitórias e derrotas. E na vida, Luca Pumes, você perde muito mais do que ganha. Pois e é nas derrotas que você cresce.
E aprende pro momento da vitória poder crescer.
Bom, né? Dito isso, ó, o palpitão da última rodada, né? Entre Atlético e São Paulo, tivemos poucos dias, não tivemos podcast. Eu tenho o palpitão de Inter Atlético Paranaense, ninguém acertou. Tomás colocou 2-1, bateu na trave. Eu botei 1-0 também, bati na trave. O Luca colocou 3-2, passou longe. Então tá, vamos lá. Inter e Palmeiras, pro último palpitão da
temporada. Ele acertou.
Imagina o placar que o Luca vai botar em Inter e Palmeiras.
Né? 8-7.
Vai ser uns 97 a 86, mais ou menos.
Chora aí, meu irmão.
Inter e Palmeiras?
É.
2-1, Colorado.
2-1, Colorado. Tomás?
1-1. E desconfio que o Endrick vai fazer um gol.
Ele vai meter 4-0 no Palmeiras.
O que é isso?
Cara? Uau!
O Inter vai meter água no chope do Palmeiras, não. Vai carimbar a faixa do Palmeiras e vai ser o primeiro time a vencer o Palmeiras. O único time a vencer o Palmeiras como mandante. Porque fora de casa, o Palmeiras tem 10 vitórias e 8 empates.
E não foi o Luca que apostou num placar elástico, hein?
4 a 0.
Foi o Bruno. Impressionante como esse podcast é faceiro. É o podcast do Pra Dentro Deles, né?
3 gols de alemão. Um de bicicleta. Lembra aquele de bicicleta? Que eu falei lá atrás que vai...
Tá faltando, né?
Tá faltando o gol de bicicleta do alemão. O outro gol vai ser do Vitão, de cabeça. Lei do ex, né? Porque o Vitão é revelado pelo Palmeiras, né? Dito isto, senhores, o Inter não vai ter Moledo, Alan Patrick e David, né? Deve entrar o mercado na zaga. O David nem joga. E o Alan Patrick, vamos de Tyson?
Pode ser o Tyson, né? Pode ser o Lucas Ramos, que ele tem usado. Pode ser o Mano mais conservador com o Matheus Dias, né?
Pode ser. Depende também do Palmeiras que vem, né?
Depende do Palmeiras que vem. Depende se o Inter já vai ser o segundo ou não.
Tem isso também.
Tem um cenário que ainda tem que ver, né? O Inter se reapresenta na manhã de quinta, então tem que ver todo o cenário que o jogo vai apresentar.
Tem o Johnny também, a questão do joelho, né? A gente não sabe se tá em alguma coisa.
Tem que ver bem como é que vai ser o jogo, né?
Então tá, senhores. O Inter confirmou também... nesta quarta-feira, data da gravação do podcast, ingressos gratuitos para o sócio. Então aí, expectativa de R$40 mil para colocar água no chope do Palmeiras.
R$40 mil?
40 mil pessoas para colocar... Pô, 40 mil dá para comprar bastante chope, né, Lucas? Dá para fazer uma festa, né? Mas se bem que o Palmeiras já tá bebendo chope há horas, né? Os caras já estão para lá de Bagdá do chope, né? Mas é isso, vai ser legal. Vai ser legal o Inter ganhando o Palmeiras, dar uma carimbada. Eu acho que seria terminar a temporada de uma maneira boa. Porque eu acho que, independente do resultado, e claro que a vitória é muito melhor, né? Um jogo de igual para igual com o atual campeão sempre dá uma moralzinha. Mas é bom ver o Inter competindo até o fim, né? Que 2021 foi tão broxante, que time do Aguirre, que ganha o Grenal, depois
muito
ganha
broxante.
O Atlético, e fica 8 jogos só patinando, e quase cai, hein? E quase cai, foi por um jogo que o Inter não caiu.
Um time mole.
Total.
Exatamente, acho que você resumiu, Bruno. O ano do Inter, o brasileiro do Inter é muito bom, né? E independente do resultado de domingo, vai ter sido um desempenho muito bom do Inter. Que o Inter consiga, né, dar o salto para a próxima temporada. E quem sabe, né, não termina o 2023 dando mais esse presente para o torcedor, que é uma vitória sobre o time do Abel Ferreira, né? Aí sim, acho que o torcedor que está mais aliviado, né? Tá contente pelo segundo lugar, vai sair do Beira-Rio, sim, com um sorriso no rosto no domingo às 18 horas.
Tu quer que eu desestabilize Tomás Rames ou encerro o podcast agora?
Por favor, desestabilize Tomás Rames.
Tomás Rames, quem é melhor, Abel Ferreira ou Abel Carlos da Silva Braga?
Vamos lá. É que é uma pergunta complexa, né?
É uma pergunta venenosa.
Não.
E complexa.
Olha... O Abel deixou de ser treinador e acho que a carreira dele... O Abel, o Abelão,
só o Abelão, no caso. Abelão.
Vamos de Abel e Abelão para...
O verdadeiro então. Abel.
Não, é que o Abel Ferreira está construindo sua obra. A obra do Abel, do Abelão, está fechada. Então, quem é melhor é o Abelão. Talvez o Abel Ferreira seja melhor.
Tá
venha
respondido.
A ser melhor, entendeu?
Está respondido.
Mas hoje o Abelão é melhor.
Então tá. Fechamos?
Fechamos.
Obrigado, Luca.
Tamo junto, Brunão.
Próxima semana já é tudo 2023. Um pouquinho de uma retrospectiva. Vamos relembrar de alguns causos do Inter na temporada. Vamos fazer votações. Melhor jogador, pior jogador, melhor treinador, pior treinador. Isso aí já tá decidido, né?
A gente pode fazer também...
Deixa eu falar muito do Globo,
um
do
awards.
Medina.
A gente tem que fazer um GE Inter Awards. Os melhores memes. Aliás, tá faltando um abraço. Nesse
tá
podcast.
Tá faltando um abraço.
Seu Josué.
Aquele abraço, Josué.
Muito obrigado. O check no último segundo, a gente tem que fazer os melhores memes, as melhores... Bom, a gente...
Eu quero um direitinho. Dia propor um podcast, Seu Josué entrevista a Cacique Medina. Eu quero propor essa ideia pra direção, eu acho que vai ser demais. Seu Josué entrevista a Cacique Medina.
Ele é um homem romântico do futebol,
Dois homens citados frequentemente aqui com objetivos diferentes, enquanto nós exalamos amor... Pelo Seu Josué, nós exalamos um certo...
podemos chamar de rancor.
Um rancor com Medina,
não é,
né?
Ódio, não é, não ódio, é desprezo.
Não é raiva, não é desrespeito, é só um rancor, né? Porque o Inter perdeu tempo com Medina.
Vou terminar discordando de vocês, né? Porque é quase meu esporte favorito, né?
Quase.
Não há dúvida.
Eu queria saber qual é o que ele mais gosta. Mas...
Exatamente.
Vamos lá.
Aí que tá, eu discordo que seja um rancor. O Medina plantou isso, né? O trabalho do Medina, pra ser horrível, precisava ser muito melhor do que foi, né? Então, é só uma análise, não tem o que fazer. Talvez o Medina mesmo veja, diga isso, se for questionado sobre como foi o trabalho dele no Inter.
Ele nunca admitirá. Ele saiu magoado.
O trabalho do Medina...
Quem
tem...
saiu magoado foi o torcedor do Inter.
Não tem o que dizer. Foram o Inter, a temporada do Inter, tipo, ela não foi boa por causa do Medina. É. Tipo, foram 4 meses perdidos. O Inter perdeu tempo. Ó, o Mano construiu um time, fez um Brasileirão muito bom, mas ele não conseguiu dar o ano bom pro Inter, porque o Inter perdeu 4 meses num trabalho muito ruim do Medina. Não tem o que fazer.
Perguntinha rápida. Onde estava Mano Menezes quando começou a temporada do Inter?
Tava no futebol árabe ou tava no mercado já? Mercado asiático. Enfim, tava por ali. Entre o descanso e o futebol árabe. algo nessa linha aí. Mas eu te digo o seguinte, ó. Nós vamos abordar mais estes assuntos, mas estamos só deixando um gostinho para vocês aqui, meus amigos. Se Alessandro Barcelos aparecesse em janeiro de 2022 com Mano Menezes, o torcedor não aceitaria. O torcedor ia à loucura. Porque o Mano tinha aquele, o Mano é defasado, é porque o Mano foi muito mal no Bahia, porque o Mano participou do rebaixamento do Cruzeiro, porque o Medina levou o Tajeres a não sei aonde, porque é o futebol isso, futebol aquilo, bababá, bababá, bababá. Aí depois que o Medina veio e fez um trabalho horroroso, como destacou o Tomás, horrível, horroroso, não sei qual foi a palavra que o Tomás utilizou, mas é nessa linha aí.
Pra ser ruim, precisava melhorar muito.
É, isso aí que o Tomás disse. O torcedor aceitou. O torcedor voltou a acreditar na solução nacional. E o Mano Menezes deu uma baita de uma resposta.
Não é o passaporte, né, Bruno? É a qualidade do trabalho. O torcedor do Inter, ele acabou comprando uma ideia equivocada, né, sobre futebol propositivo, sobre ruptura, sobre treinadores que estão defasados ou modernos. Isso não existe.
Eu acho que essa galera curte o Kama Sutra do futebol, Tomás.
Não sei o que eles curtem, entendeu? Mas acho que eles compraram essa ideias equivocadas, Sutra, entendeu? E o Mano mostrou que todas as ideias estavam erradas.
Esses últimos 10 minutos, a gente podia deletar todo o resto do podcast e deixar só os últimos 10 minutos, né? Um abraço pro Cacique Medina, que é um grande cara. Valeu, Luca. Valeu, Tomás.
Valeu.
Valeu, isso aí, gurizada. Ponto final no episódio 189, o próximo 190, né? 189, 190. Nós vamos abordar bastante o 2023. Até lá.